9100, peça já a sua amostra grátis do MicroSIC e veja como é minúsculo este aparelho auditivo. Agora com uma nova oferta à sua medida. Surpreenda-se com a
audição ativa.
Summertime no El Corte Inglês. Até 26 de junho, aproveita até 40% de desconto em solares numa seleção de marcas. Isdin, Clarins, Lancaster, Pisbuin. Só no El Corte Inglês. Loja web e app.
Renascença, emissora católica portuguesa.
10 da manhã, 9 nos Açores. Bom dia.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Este é a Rádio Renascença. Muito bom dia, boa sexta-feira. Sérgio Costa, é esta hora o que é que marca a atualidade?
20 detidos numa operação contra a pornografia infantil que passou por Portugal. Greve dos técnicos auxiliares de saúde, 80% de adesão a serviços afetados.
E no Desporto João Fonseca, a esta hora. Já vamos saber do desporto, entretanto estão 18 graus no Porto, estão 20 em Lisboa, estão 23 em Faro, temos desporto mais à frente, já lá vamos. Ah, não, são 10 da manhã, não há desporto. Peço desculpa, caro ouvinte.
Nós estamos habituados a este horário. Esta hora normalmente já estamos fora do estúdio.
Sim, mas os nossos colegas aqui
e outra coisa,
estão a dizer que não, há séculos eu não estava a perceber.
Nós não sabemos também bem que horas do dia são nunca, não é? Estamos assim aqui sempre dentro desta casa, estamos um bocadinho perdidas, só sabemos que é o último dia, três por todos, e portanto se anda a pensar fazer um donativo, não adie mais, passa agora 761-10-33-33, vai estar a ajudar diretamente vítimas de violência doméstica.
Agora sim, as notícias com Sérgio Costa, vamos lá.
Detidas 20 pessoas numa operação internacional contra a pornografia infantil em 12 países, incluindo Portugal. 7 foram detidos em Espanha. As restantes detenções ocorreram na Bulgária, Itália, Honduras, Costa Rica, Argentina, El Salvador, Paraguai, Brasil, Bolívia, Estados Unidos e Portugal. Os detidos utilizavam grupos de mensagens instantâneas dedicados exclusivamente ao tráfico de imagens de exploração sexual de crianças. A operação, de acordo com a Interpol, levou também à identificação de 68 suspeitos adicionais, estando a investigação ainda em curso. Greve dos técnicos auxiliares de saúde terá tido uma adesão de 80% no turno da noite, números avançados pelo sindicato que convoca o protesto. Com esta greve, surge a indicação de alguns serviços afetados. Esta manhã, no Hospital São João do Porto, está a repórter Ana Fernandes Silva. Bom dia, Ana. Qual é o cenário no Hospital São João?
Bom dia, Sérgio. Esta greve está a ter impacto, sobretudo, nas cirurgias programadas. Isto porque estão praticamente todas as cirurgias canceladas. O único bloco operatório que está a funcionar é o bloco de neurocirurgia. Todos os outros estão encerrados. Nos internamentos, o que está a acontecer é que estão a ser assegurados os serviços mínimos, apenas e só. Por isso, esta greve está a ter uma adesão praticamente de 100%.
Obrigado, Ana Fernandes Silva, com o retrato do Hospital São João, esta manhã com o bloco operatório central fechado. As cirurgias programadas foram canceladas, resultado da greve dos técnicos auxiliares de saúde, com uma adesão significativa. Volodymyr Zelensky diz que o mundo está a permitir que a Rússia continue a atacar cidades ucranianas e apela a novas sanções, sobretudo por parte dos Estados Unidos. Só na última noite há registro de 4 mortos e mais de 20 feridos em Kiev. E nas últimas horas, Donald Trump comparou a Rússia e a Ucrânia a duas crianças malucas que brincam num parque, é a expressão utilizada pelo presidente norte-americano. Israel deixa o aviso, os bombardeamentos a Beirute vão continuar se o Líbano não desarmar o Hezbollah. O aviso é feito pelo ministro israelita da Defesa, um dia depois de Israel ter feito uma série de ataques à capital libanesa. Entretanto, a caminho de Rafah, e para exigir o fim do bloqueio israelita em Gaza, está uma delegação que integra portugueses e espanhóis. Fazem parte do Global March to Gaza, que dia 13 vai iniciar um percurso de 47 quilómetros no Egito, até ao posto fronteiriço de Rafah. Ao todo serão cerca de 2 mil pessoas, entre elas Ana Rita Terezo, que conta chegar à fronteira palestiniana no dia 15, pretende que os olhos do mundo se voltem para a região.
As pessoas continuam a morrer à fome, continuam a morrer à sede, e o que nós queremos é realmente uma fronteira aberta à ajuda humanitária.
humanitária, pelo menos a ajuda humanitária, para que entre comida, entre água e entre bens essenciais que são absolutamente necessários.
Ana Rita Trezo, porta-voz da comitiva Luso-Galega, que vai partir para e vai participar nesta Global March do Gaza nos próximos dias. Ana Rita Trezo, ouvida por Marta Michão, num trabalho que está disponível em rr.pt, onde pode acompanhar também em direto o 3 por Todos, neste que é o último dia da iniciativa de combate à violência doméstica, e vai continuar por mais algumas horas.
Vai continuar, sim senhor, até às 8. Neste momento a Inês e a... tenho que falar baixinho. A Inês e a Joana estão a falar com Cláudia Borges, a dar uma entrevista à SIC. E já agora, durante muitos períodos do dia, estamos em direto precisamente da SIC Mulher. Até já, Sérgio.
Até já.
É 10h05. Bom dia.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios. Às 3 da manhã, fechadas numa casa, por uma causa.
Junte-se a nós neste 3 por Todos. Levante a sua voz contra a violência doméstica em Portugal. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33. Ajuda à PAP. Custa chamada 1 euro mais IVA.
Os valores angariados vão reforçar e vão garantir a manutenção das respostas que nós damos às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento de telefone, a colinha de apoio à vítima, significa também suprir o que falta, muitas vezes, de orçamento para as casas que nós temos e também para dar a resposta de urgência.
João Lázaro, presidente da APAV. Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes e logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
It's easy to follow me. Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Inês, não te esqueças que prometeste aqui que me ias cozer uma meia.
Ah, é verdade, tenho que ir buscar um kit de costura para fazer esse. Sabes o que é que precisávamos aí?
O quê?
Vocês sabem aquele objeto, é muito antigo, assim, do tempo das nossas avós, que é aquele ovinho de madeira.
Ah, sim.
Que se usa para, para fazer-se uma meia. Exatamente.
Posso-te arranjar um ovo normal?
Cozido, se faz favor.
Este vai ser o momento em que uma de nós entrevista em pijama uma ministra.
A vida é feita destas coisas, não é?
É verdade, é verdade. Mas uma ministra que vem a combinar com os tons do meu pijama. Portanto, acho que até estou mais vestida para a ocasião do que para vocês.
Que ministra, na verdade, é, Inês?
Então, estamos a falar da ministra recém empossada, na verdade, ontem mesmo, a Margarida Balseiro Lopes.
É uma ministra a estrear neste num dos capítulos.
Exatamente, que agora acumula, além da juventude e do desporto, também a pasta da cultura. Estamos a falar de Margarida Balseiro Lopes. Bem-vinda.
Bem-vinda. Olá. Já vamos falar com a Margarida. Quando ela lava os dentes, acumula outra pasta, que é dos dentes.
Ah, que disparate.
Ai, peço desculpa, senhora ministra.
E a parte boa é que assim já não sou eu a mais ridícula.
É
isto,
é assim que estamos.
Agora temos Chicago com If You Leave Me Now. Bom dia. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me.
Ooh.
10:10. Muito bom dia, terceiro dia do 3 por Todos. Uma ótima sexta-feira para si.
Exatamente, e recebemos mais uma convidada. Tem o número, o dorsal número 225, certo?
Ué.
Exatamente. É a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. Começo logo por aqui. Temos falado aqui tanto da sobrecarga das mulheres, tantas pastas, tinha que ser uma mulher a ficar com isto tudo.
Eu acho que nós temos a capacidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo e fazê-las bem, e eu acrescento, além dessas três áreas, eu mantenho a pasta que trazia da igualdade.
Então vamos focar-nos aqui sobretudo na juventude e na igualdade, porque nós temos falado aqui muito dos problemas que afetam sobretudo os jovens, numa noção um bocadinho pervertida do que é uma relação, por exemplo, do que é um relacionamento com o outro. Isso preocupa? O que é que vê a acontecer à sua volta?
Como é evidente, preocupa-me. E olho com preocupação, mas acho que é sempre importante suportar-nos em dados, em estudos. E todos os anos há um estudo publicado, na altura por ocasião do Dia dos Namorados, que é precisamente sobre violência no namoro, com uma amostra de mais de 6 mil jovens, e aquilo a que nós temos assistido é um crescimento da normalização de várias formas de violência. Em particular, de olharem para o controlo das redes sociais da sua parceira, do seu parceiro, como um comportamento normal.
E tendo em
Ou
conta...
seja, sem qualquer tipo de censura.
Exato. E tendo em conta o alarmante que tudo isso é, isso está assim no topo das suas prioridades para no governo?
Como é evidente, como é evidente. É muito importante nós apostarmos na sensibilização e deixar muito claro do que é que são comportamentos aceitáveis, do que são comportamentos que não são de todo aceitáveis numa relação de intimidade.
E como é
suposto ser de afeto, de segurança e não de
controle
de posse.
Como é que pode ser feita essa sensibilização, sabendo nós que os mais jovens, sobretudo os adolescentes, têm alguma dificuldade? Já todos tivemos em dar ouvidos a adultos, não é? Como é que essa comunicação pode ser mais efetiva, de forma a que os toque mesmo e que eles ouçam?
Nós temos de saber como é que comunicamos com os outros. E enfim, e estas três pessoas à minha frente sabem do que é que eu estou a falar. Portanto, nós, quando no dia 14 de fevereiro, por exemplo, lançámos uma campanha nacional em que não foi a ministra que falou, pedimos a dois atores que falassem, precisamente um rapaz e uma rapariga. E foi uma campanha que teve um grande impacto nas redes sociais, porque também é importante perceber
onde é que as pessoas estão,
quais são os canais.
Precisamente.
Exato.
E o que é que essa campanha fez? Estes dois atores explicaram precisamente com mensagens de telefone o que é aceitável, do que é que não é aceitável, e é uma chamada, é uma red flag. Ou seja, é preciso terem atenção porque isto não é normal, ele ou ela querer saber como é que se vai vestido, quando se sai de casa, com quem é que se fala, o que é que se diz nas mensagens privadas, são privadas nas redes sociais.
Claro, isso é muito prevenção e temos falado muito disso, tem sua importância. Se há alguém que pode fazer alguma coisa, é uma ministra, na verdade.
Como é evidente.
Há medidas mesmo efetivas que têm pela frente no que toca à igualdade?
Há várias, e eu sei que têm falado muito, e agradeço-vos também por isso, da violência doméstica ao longo destes três dias. E é muito importante olharmos para o fenómeno da violência doméstica como um fenómeno que, se nós aos 10, 12 e 13 anos não vemos maldade em comportamentos que são absolutamente inaceitáveis, isso significa que há relações que vão ser construídas no futuro a olhar com essa lente para as relações que não são aceitáveis.
Sim, mas
portanto,
que
estamos a perpetuar.
O que é que nos pode dizer, por exemplo, agora, tem esta pasta também, já tinha da igualdade, o que é que podemos ter a certeza que vai ser posto em prática em
Olha,
Portugal?
Muito em breve, no dia 1 de julho, entra em vigor a nova ficha de avaliação de risco para avaliar aquele que é o risco das vítimas de violência doméstica. Exemplo, uma mulher, e eu uso sempre o caso das mulheres porque a maior parte das vítimas são mulheres, dirige-se, por exemplo, à polícia para fazer uma denúncia e é preenchida uma ficha que avalia o grau de risco da vítima. Porquê é que esta ficha é importante? Porque em função do nível de risco que esta mulher tem, é-lhe dada, por exemplo, maior ou menor proteção. Por exemplo, pode eventualmente ir para uma casa-abrigo, para um acolhimento de emergência. O que é que até agora acontecia? Se um agente perguntasse, foi vítima de alguma tentativa de agressão com uma arma de fogo? Ou, por exemplo, e o agressor tinha alguma dificuldade, tem dificuldades financeiras? A resposta a estas duas perguntas, até agora, valia o mesmo. E como é evidente, isto para avaliar o grau de risco e prevermos a probabilidade de acontecer alguma coisa mais sério com esta vítima não tem nada a ver. E, portanto, a partir de 1 de julho, nós vamos ter esta nova ficha que pondera de forma diferente a resposta a estas perguntas e nós vamos conseguir avaliar de forma mais adequada o grau de risco das vítimas. Sabemos também, em segundo lugar, que é muito importante apostar na formação. A formação dos magistrados, sei que tiveram cá a minha colega, a Rita Judice, a Ministra da Justiça, sim, sim. Mas também na formação de outros profissionais. Por exemplo...
Ainda agora falávamos da falta que existem de oficiais de justiça, por exemplo, abrir carreiras para...
Sim, sim, mas sim. Eu até estou a falar na formação, por exemplo, de profissionais de saúde para estas áreas.
Sim, sim,
para
sim.
Identificarem sinais de alerta de pessoas, por exemplo, mulheres que vão recorrentemente às urgências com...
episódios semelhantes e que podem ser vítimas de violência doméstica.
E o sistema ter alertas...
Para terminar, falou da sua colega que nos visitou, é a segunda ministra que nos visita. Acha importante também este exemplo vindo dos políticos, dos governantes, de haver essa igualdade também num governo? De sermos muitas mulheres em cargos de relevo, cargos de decisão?
É fundamental, mas é fundamental convocarmos todos para esta guerra, para esta luta. E de perceber que...
É que porque durante muitos anos não víamos muitas mulheres na política, não é?
É verdade. E eu dou-lhe já um exemplo de uma terceira mulher que é muito importante nesta área, que é a Ministra da Administração Interna, uhum. E que tem uma enorme sensibilidade para estas matérias. Mas é essencial perceber que nós não vamos combater eficazmente a violência doméstica se achamos que é um tema para a Ministra A ou B. Tem de ser para todas as áreas governativas, porque essa é a única forma de nós transmitirmos desde logo à sociedade que não aceitamos qualquer tipo de violência e de darmos segurança às vítimas de que não estão sozinhas, que podem denunciar porque nós temos forma depois de as apoiar. Passa a publicidade, nós temos redes e temos uma linha de apoio, 800-202-148, com pessoas que receberam formação para atender as vítimas de violência doméstica sem julgar e para apoiar a que consigam reconstruir as suas vidas.
Muito obrigada. Esperamos que sim, que as suas palavras de facto aconteçam, não é? Se materializem, isso é que é importante. É Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Cultura, Juventude e Desporto e também da Igualdade, que recebemos aqui nestas três portas. Já a seguir, temos Carlão.
Ah, pois é.
Está aqui connosco, já passou pela entrevista do YouTube em streaming do nosso canal e agora vai estar aqui connosco neste estúdio. Cá está ele, Carlão, na Renascença.
Tanta descaia, eu me distraio e derraia. Maria da minha luz, carregaste a tua cruz. Que um dia não me toque essa dor, mas se assim for, para além de toda a dúvida e temor, terei comigo o teu amor.
Olha,
Carlão, na não, Renascença. É o final, meu. 10h22. É o convidado número quê? 226. Carlão, bem-vindo.
Olá.
Ao Três por Todos. Estávamos aqui a falar enquanto ouvíamos a tua música, que, diria felizmente, não tens, assim, propriamente um caso próximo,
próximo
para contar.
Felizmente não tenho, não. Felizmente não tenho.
Mas sei que queres falar um bocadinho também sobre... Como tu foste tomando consciência de coisas que não estavam muito certas.
Sim, agora falando com amigas e nos dias que correm por este... Infelizmente temos muitas razões para falar destes assuntos, não é? E eu lembrei-me que quando era miúdo, pá, ali finais de 80, na minha adolescência, pré-adolescência, havia uma anedota que se contava e que eu me ri e contava também às pessoas. E que anedota, de anedota, na verdade, não tem nada. Que é aquela coisa do que é que se diz a uma mulher com dois olhos negros.
Já te avisei duas vezes,
exatamente. E levou algum tempo. Eu felizmente, muito cedo, muito pouco depois disso, na minha adolescência, tive uma abertura gigante e fui confrontado com uma série de realidades que fizeram desconstruir, pá, muitas coisas que até então, na escola, na rua, estavam a começar-se a entranhar dentro de mim.
Mas isso é a prova. Quando as andotas, quando uma coisa chega à cultura popular, não é?
Exatamente,
que a
andota
também faz parte disso, é sinal de que é uma coisa que está muito enraizada, não é?
Sim, e está super enraizada e é muito difícil depois sair disso. Porque quer queiras, quer não, é como aquela coisa que tu vês o teu pai a fazer e que dizes nunca vais fazer, e eu sou assim.
E quando dás por ti,
estás a repeti-la. A coisa está enraizada. E aí estou a falar, até pode ser de uma piada parva que ele diz num momento inadequado.
Claro.
E tu dás por ti a repetir isso. Ou seja, há coisas que tu até reparas que não estão certas, mas já estão tão dentro de ti e tão normalizadas que é difícil depois contorná-las.
E suponho que ainda tenhas. Eu acho que nós todos temos pensamentos mais antigos que não estão em concordância com os tempos que, ou que o que deveria ser nestes tempos que correm. Estou super enraizado.
Sim, mas o que é verdade é que a minha clarividência em relação a todos esses preconceitos foi se tornando muito maior. Aquilo que eu vejo hoje em dia, ao mesmo tempo que tenho uma filha de 14 anos que vai fazer 15 e que está super ligada, super focada
e tem
muita atenção a estes fenómenos todos, tem uma série de rapazes que estão no polo oposto e que estão a voltar um bocado a essa anedota ser uma anedota.
Ou seja,
a ser uma coisa ok.
Chocas com alguns dos teus amigos e colegas?
Choco pouco, porquê? Porque a minha bolha é de malta que pensa mais ou menos da mesma forma.
Estás
a perceber? E aí é um bocado difícil chocar, nós estamos em concordância. E o problema é que nós estamos a viver, e as redes fazem muito isso também, cada vez cada um mais dentro da sua bolha. E tipo, não percebemos como é que alguém é eleito, como é que isto passa para a frente, não percebemos porque estamos dentro da nossa bolha. E na nossa bolha toda a gente pensa da mesma forma. Então é difícil, como é que isto é possível? Porque, e as redes estreitam muito isso, não é? As coisas estão super polarizadas e cada um está dentro da sua zona e depois não é confrontado. Então é preciso haver mesmo mais espaço de confronto e de discussão. É claro que eu vejo um amigo ou outro a dizer uma certa coisa, digo, calma.
Não é assim.
Entendo. Sendo que com as idades cada vez mais avançadas, mais difícil é. Pois. Eu tenho amigos que tenho a ideia que há coisas que se calhar já não mudam.
Mas és otimista ao ponto de achar que burros velhos também aprendem línguas?
Eu gosto de pensar que sim. Agora, e o velho é uma coisa muito mental, não é?
Pois.
Portanto, há burros velhos que podem aprender línguas
e
novas
outros não. E outros não. E eis que se junta a nós uma convidada que estava previsto vir no primeiro dia, não podia, mas fez questão.
Mas fez questão, ela disse: não, eu volto.
Sara Prata, conosco.
Olá,
tudo
todos.
Bem?
Muito bem.
Estávamos aqui a falar de filhas. O Carlão tem duas filhas.
Eu
tens
também.
Uma filha mais pequenina.
Certo.
Que estás a educar desde muito cedo para ser o que ela quiser.
Também, mas eu estava há pouco ali a falar lá fora. O que eu sinto é que as
as nossas filhas, de certa forma, já são filhas de uma geração mais consciente, mais atenta. Na parte das mulheres, nós já sabemos, ou já acreditamos, estou a falar mesmo em mim pessoal, claro que há mulheres que ainda não, mas nós já sabemos que podemos ser o que quisermos. Então, mais do que palavras, a minha filha já está a ver uma mulher diferente, a ter essa liberdade. Mas eu muitas vezes nesse tema, eu penso nos filhos das minhas amigas, rapazes, e que eu digo sempre às minhas amigas, eu acho que o grande atenção da educação não está na minha filha, está no teu filho.
Não tranques a tua filha, educa o teu filho, não é?
Eu sinto muito que é urgente nós começarmos a criar miúdos, homens emocionais, sensíveis, que possam expressar as suas emoções, seja elas de que forma forem. Já chega, não precisamos de homens durões que vão para a frente de guerra, tomar conta de nós, eliminar o inimigo.
Durante muito tempo, isso foi o indicador de um sucesso de um homem. Um homem
claro
bom, um
sim.
homem válido,
era
um homem
esse.
Macho, não é? Que provia a família, não é?
Sim, sim, você estava a falar da mente de ser velho, burro, não aprende línguas, mas a verdade é que é mais forte que isso, está dentro do ADN. Do homem e nós estamos a combater com algo muito, muito duro. Então eu sinto que a nova geração, o foco principal deve vir na educação do homem, do rapaz, do menino. Não é fixe as andotas voltarem outra vez. Isso é que é gritante.
Muito bem. Sara Prata, ias dizer mais alguma coisa?
Ias dizer uma coisa, tipo, que é a construção que é feita sobre esta construção social que é feita sobre o papel do homem e da mulher. Não sei se vocês viram há pouco tempo um estudo que saiu sobre aquela teoria dos homens caçadores e da parte toda quando éramos recoletores, caçadores e tudo mais, e as mulheres ficavam a tratar da outra parte toda. Exato. É mentira. Porque foram encontrados vários restos mortais onde essas peças de caça estavam também junto
às mulheres.
Só que quem viu aquilo na altura, as pessoas que estavam
condicionado que estava.
Claro, para o homem, claramente, isto era a ferramenta dele. Para a mulher, pronto, ou por arrasto, ou por uma razão qualquer, ou simplesmente não quis ver. Portanto, tem-se toda uma construção. Não, as mulheres na altura caçavam, faziam parte disso. Isto é uma construção social sempre que o homem é que fez muitas coisas.
Obrigada, Carlão. Obrigada, Sara Prata. Número 787. Isso, mais dois convidados aqui. Já três por todos. Daqui nada. Temos mais um desafio.
Temos mais. Já vamos ao desafio. Entretanto, a Joana não está aqui sentada connosco porque finalmente teve a ordem
de
soltura do seu pijama.
Pode ir trocar de roupa.
Sim, vem vestida.
Mas foi para uma ótima causa.
Sim, então não. Até porque um ouvinte doou 100 euros para ela ficar.
Vou buscar um kit de costura para te cozer as meias.
Ah, está bem.
Até porque prometeste dar
50.
Exatamente.
Mais
à Pave, para eu te cozer as meias. Aí vou eu.
Quem quiser dar um donativo, por favor, que hoje é o último dia e queremos acabar o dia com uma quantia bem boa, é só passar pelo MBWay, procurar ser solidário e encontrar lá logo a APAV. É super fácil.
Ainda mal abri os olhos, ainda mal abri os olhos. Já eram para te ver, já eram para te ver.
Lolo. 28 para as 11, muito bom dia. Cá estamos na nossa casinha, no terceiro dia do 3 por todos. Joana Marques.
Voltei.
Bem, tu demoraste imenso a trocar de roupa, devo dizer.
Ok.
Pronto. Ok.
Fiz olá, o melhor que pude. Fiz
olá,
o melhor
estás pude. Linda. E Ana Galvão também, consigo até às 8, é o 3 por todos, aqui a arrecadar dinheiro para ajudar a APAV. Temos mais um desafio, até porque são 300 convidados, é o nosso objetivo, e 30 desafios. Temos mais um. Cláudia Almeida, qual é?
Olá. Bom dia. Então, no próximo desafio, a livraria Lelo vai dar 1.500€ à APAV, mas vocês têm de assumir o papel de livreiras e vender em 30 segundos um livro clássico da Pop Collection da livraria Lelo.
Sim, senhora.
Agora, vão ter de vender com um tom de voz muito específico. Para avaliar se passa o desafio, está connosco a Susana Mano, que é livreira há quase 30 anos e é uma excelente contadora de histórias, e portanto, só para perceberem como é que se faz, a Susana vai rapidamente falar aqui de um livro.
Vamos a isso, Susana.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Então, vou falar-vos aqui do Amor de Perdição. Lembram-se disto?
Sim, então, não.
Então, o Amor de Perdição foi escrito pelo primeiro escritor português que viveu da sua escrita. Sabiam?
Não. Não.
Toda a sua vida, Camilo escrevia para poder comer. É uma história de amor, a sua própria história de amor, que se passou na cidade do Porto. Um amor proibido. E por este amor, os dois enamorados foram presos. E mais não digo, porque depois têm que ler a história.
Oh,
perceberam? Não estamos à espera. Não precisamos fazer, não precisamos fazer assim tão bem. Pronto. Mas, Joana,
sim, assim tão bem,
tu agora vais vender o livro Arte da Guerra de
Sun
Tzu. Mas vais vender com o teu característico tom motivacional e espiritual de guru a partir de agora.
Vamos lá.
Vamos lá.
A arte da guerra, que não é a guerra da arte. Sun Tzu não escreveu este livro. Ele canalizou a sabedoria para folhas de papel. Com Sun Tzu vais aprender que a guerra não é contra o outro, é contra o teu ego. Agora imagina o tamanho da luta do Gustavo Santos, coitado. Lê A Arte da Guerra e perceberás que vencer uma batalha exterior é fácil. Difícil é conquistares o teu verdadeiro eu. No fundo, Sun Tzu é Pedro Chagas Freitas em chinês.
Bravo,
muito
bem.
Inês,
sim,
então vais vender
até,
o livro.
Até imagino.
Vais vender o livro Os Maias, de Essa de Queiroz, mas
muito
obviamente
bem,
com o teu tom dramático, urgente,
muito
de
bem,
mulher e jornalista.
Vamos
vai
lá falar então deste livro. Muito bem, caro leitor, o que vai ouvir a seguir pode ferir a sua sensibilidade. Uma paixão proibida, um segredo de família, um jantar que correu mal. Carlos da Maia.
Desculpa.
Já está.
Estão a boicotar a censura à comunicação social. Estão a boicotar a literatura de clássicos portugueses. Carlos da Maia. Aproxima-se e depois apaixona-se por Maria Eduarda. E quando ele descobre que ela é a sua irmã, já se tinham enrolado em Lisboa e em Paris. Tudo isto com crítica feroz e extensas descrições do século XIX. Extensas descrições. Você não vai acreditar-se quando ver que a mobília era ornamentada e não trazia o livrinho de instruções e as chaves para apertar os parafusos.
Bravo!
Muito bem. Ana, finalmente vais vender o livro Quinta dos Animais, do George Orwell, mas como se fosse uma influencer adolescente, assim, meio em português, meio em inglês. Vai!
A sério? Então vá, vamos lá. Então, tipo, imagina, os animais estavam mega overit com os humanos, right? Então, no CAP, tomam conta da farm, mas há um pig, tipo, Major Alpha Pig, estás a ver? Que vira kinda like, o dictator, estás a ver? É muito sobre power, manipulação e orgânico, I guess. No fundo, é uma vibe meio eco-chic, mas com drama, ok?
Ok, obrigada.
Muito bem, muito
fiquei convencida.
Susana, o que é que achou?
Eu comprava todos.
Eu só precisava. Comprava todos.
Todos. Eu só precisava de um pouco mais de facial e expressão corporal da Joana.
Muito bem. Pois mais guru,
sabe
não
que é?
Mais
um todo pijama. Faltam-lhe os colares.
Também.
É isso
e o meu pijama
mais
de há bocado era melhor para guru.
Verdade,
porque era
verdade.
Mais
Susana,
fluido.
Só uma coisa muito rápida. Portanto, 1.500€ para a APAV.
Yeah!
Muito rapidamente, sobre este tema, se tivesse que recomendar dois ou três livros, o que é que recomendava? Muito rapidamente.
Muito rapidamente, três sugestões assim bem distintas: A Hora da Estrela, Clarice Lispector, Alice Walker com A Cor Púrpura, que todos
muito
nós
bem
conhecemos, e um muito recente para jovem adulto que está a ser um sucesso. Isto acaba aqui.
Ok, muito obrigada. Três mulheres, muito bem.
Três mulheres.
Obrigada e obrigada à Leila pelos 1.500 euros.
Obrigada e parabéns a vocês pela iniciativa.
Pelo três por todos.
As saudades que eu já tinha de grelhar uma carninha ao almoço e ao jantar.
Este verão aproveite. Mesa de jardim com bancos marca casa por apenas 180 euros. Continente, é de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental na Madeira até 31 de agosto. Limitado ao estoque existente.
Essência Festival, o maior festival gastronómico do norte do país, está de regresso. 6, 7 e 8 de junho, nos Jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Restaurantes, apresentações de cozinha ao vivo e aulas de culinária. Banquetes exclusivos com a autoria de conceituados chefes Michelin. Dezenas de novidades da região de mercado dos vinhos verdes para brindar com amigos. E ainda, os concertos dos HMB, InsertCoin e K7. Saiba mais em essenciafestival.com. Apoio Renascença.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Esta semana no Expresso, o que muda Montenegro no governo? Como é que a AD olha para Gouveia e Melo? A atualidade política em análise. Quem são os Calema? Os dois irmãos que vieram de São Tomé para conquistar o Estádio da Luz num espetáculo para 55 mil pessoas. Expresso. Liberdade para pensar.
Hello. A décima edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60 euros de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens! Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulta as condições em iberdrola.pt.
Comprei a lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia, uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Loteria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
Festival da Cereja de Resende, nos fins de semana 31 de maio e 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Resende e a sua cereja esperam por si.
Dia destes vais bater à minha porta, a dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Se queres dar o meu nome à tua raiva.
Hey! Tânia Rivas de Oliveira, em direto, a tirar fotos. Está a tirar-nos fotos?
Podes fotografar-nos à vontade.
É convidado. Pega no microfone, Tânia Rivas de Oliveira. Tânia, primeira coisa, tens o telefone na mão?
Tenho.
Por favor, faça um donativo para o 761-10-3333. É só marcar o número.
E agora, Tânia, não tenho saldo.
Transfira-me saldo.
É convidado.
761-10.
33.
Convidada número 229, viemos ter há bocadinho a falar imenso com o Zé Coimbra.
Já está.
A falar sobre o assunto, agora replica aqui o que te traz para esta causa.
Olha, para já parabéns às três e à Renascença por esta iniciativa. O que me traz para esta causa é aquilo que acho que nos, se não movimenta, devia movimentar a todos, à sociedade civil em geral, que é não continuar a permitir que esta seja uma realidade comum e com a qual lidamos
como
de uma forma
normal,
quase,
né?
Normal. Ah, sim, há muitas vítimas de violência doméstica em Portugal, pois, ainda somos muito vítimas de tantos anos de ditadura, ainda temos uma sociedade machista, as mulheres ainda estão muito presas aos homens e os seus filhos por inerência também, e, portanto, é exatamente isso tudo que tem que mudar e é exatamente isso tudo que estamos na iminência, às vezes, de começar a perder. Portanto, é urgente que levantemos a nossa voz e continuemos a falar por aqueles que não a têm.
Oh, Tânia, nós ontem recebemos aqui uma vítima de violência doméstica que esteve, ela sabe esta data de cor, 49 anos, 1 mês, 5 dias.
Vítima do seu agressor. Vocês partilharam no Instagram,
exatamente. Foi. E tu, sei que há uma história também de uma senhora que esteve muitos anos assim e que tu nunca mais vais esquecer.
Não, assim, eu já recebi várias, Inês, para ser honesta, são mesmo muitas as pessoas que me vão chegando também com essas histórias. Normalmente na nossa tarde recebemos sempre as histórias inspiradoras, até porque as outras infelizmente têm um final bastante infeliz, e portanto são pessoas que conseguiram dar a volta, que na realidade, a palavra é mesmo esta, conseguiram fugir, porque às tantas não é ter coragem para sair, é mesmo conseguir fugir das mãos de um agressor e de uma realidade. E sim, há pessoas que sofrem horrores e que muitas vezes nós nos cruzamos no trabalho, na rua,
não
na
imaginamos,
mercearia,
não é?
E nem sequer imaginamos o tormento que passam.
E uma vez
que
recebeste
casa.
Uma senhora com 80 anos que só numa idade já muito, muito avançada é que decidiu mudar de vida.
Exato.
É a prova também de que nunca é tarde, não é?
Não, nunca é tarde. Nunca é tarde para tentar mudar a nossa vida para melhor. Isto que vocês têm aqui escrito atrás é quase assustador, não é? Quando falamos de mais de 30 mil queixas. E essas queixas
são as pessoas que tiveram
que
coragem.
Que tiveram coragem. Mas e o que é que aconteceu a essas queixas? Mas estes agressores estão presos? Estão em liberdade condicional? Ah, deixe lá, para a próxima faça melhor. É porque ainda há, de facto, muito essa coisa de bater com as mãos nas costas. Olha, deixe lá, se calhar vinha mal chateado, o clube dele perdeu no futebol. E olha, deixe lá, os homens são mesmo assim.
Não,
os homens não são mesmo assim. As pessoas não são mesmo assim. A agressividade, a agressão e ultrapassares o teu limite para entrar na liberdade do outro, não é mesmo assim. E, portanto, pôr limites e impor limites é fundamental.
Muito obrigada, Tânia. Disseste muito bem, obrigada por te juntar. Mais logo, na nossa tarde, na RTP, pode vê-la. Já a seguir temos Elisa, não só a vamos ouvir aqui, na Renascença Agora, como nos visita também. Será a nossa convidada número 200 e qual era 30. O teu, Tânia? 30? Já 30?
Já 230, faltam 30. 70. Faltam 70.
Já não falta tudo.
Sou estranha, que tenho traços especiais, como se houvesse alguma coisa errada em mim, que nem se entranha. Não sei quê, não sei que mais. Será que nunca tinham visto alguém assim? Sinto que o mundo vai virando do avesso. Enquanto eu canto e sonho e nunca me aborreço, quais armas de arremesso? Eu quero é dançar e ser assim como sou.
Dizem que és tonta por teres a franja desigual e por andares sempre descalça por aí. Que és do contra por não veres o telejornal e que te vestes a rapaz só porque sim.
Sinto que o mundo vai virando do avesso. Enquanto falam eu faço e aconteço. Se à festa eu apareço, eu quero é dançar e ser assim como sou. Deste meu jeito que é meu, desta forma, venho ao fado que o sou a morna. Deste meu jeito que é meu, que é feitio, só sei que a vida é feita para viver. E eu vou viver. Deste meu jeito que é meu.
És um poema de pessoa, arco-íris vendaval.
Sou Joana D'Arc, sou sem ninguém.
És quem tu fores quando quiseres e se incomoda ainda bem.
Eu sou assim.
És como és.
Um palácio inacabado, um infinito
sou assim. Deste meu jeito que é meu, desta forma, venha ao fado que eu sou a morna. Deste meu jeito que é meu, que é feitio, só sei que a vida é feita para viver, que eu vou viver. Deste meu jeito que é meu.
Euros à BAF por transferência de MBWay. Se a Joana me cozesse a meia, se a Joana, se a Inês me cozesse a
Joana,
meia,
bem pode eu era espera, mais difícil.
Bem, pode estar à espera que a Joana te coza uma
mas
meia,
espera,
senhora.
A Inês não só está a cozer, como está aqui a fazer um lindo bordado em forma de morango, porque
sim,
as minhas mães têm
bordado
morango.
De Porto Alegre.
Ah, já agora põe as iniciais da Ana também.
Claro que sim.
Um A num pé e um G no outro.
Com certeza, com
olha,
certeza.
Já estou aqui fora no jardim, muito bem acompanhada pela Elisa. Olá, Elisa, bem-vinda. Olá. Obrigada por te juntares a nós. Estamos a ouvir aqui esta tua canção a falar de, deste meu jeito que é meu e sou como sou. E às vezes temos ainda que lembrar que todas as pessoas, homens, mulheres, têm direito a ser como são e a que ninguém lhes condicione essa liberdade, não é?
Exatamente. Infelizmente ainda temos de fazê-lo. Mas acho que começa sempre por nós e começa sempre em casa. E espero que com esta canção as pessoas também lembrem-se que não há problema nenhum em ser como são e que de certeza que nós vamos ser aceitos por um grupo ou por outra pessoa. Porque é essa a beleza de ser humano. Nós somos todos diferentes e ninguém tem de ficar no molde. Acho que é necessário reforçar essa ideia.
E alguma vez na tua vida te cruzaste assim mais proximamente com esta realidade da violência doméstica? Alguma amiga?
Infelizmente, amigas sim, eu não. Tenho sorte e na minha família também acho que as coisas sempre foram muito...
E essas amigas tiveram a coragem que muitas vezes é preciso para desabafar contigo, para desabafar com alguém, para pedir ajuda?
Isso sim, para desabafar sim, mas para sair da situação às vezes não. E não sei se é por medo, por vergonha, mas acho que é importante referir que os amigos nestas situações, e foi o que eu tentei fazer, é ajudar, dar muito apoio.
E não desistir, não é? Não virar costas, porque muitas vezes não é imediata.
Exatamente.
A nós de fora parece-nos óbvio, não estás bem, mudas-te, e isso muitas vezes é muito difícil.
Exatamente.
Para as pessoas.
E calma que o que eu estou a falar é a violência no namoro. Não estou a falar num casamento, algo mais duradouro. Estou a falar em algo que no máximo tem 2 anos.
Por e isso começa logo, é logo um péssimo sinal, não é?
Eu não sei se isto vem de casa, não sei se estamos a falhar a educar os nossos jovens, mas é assustador pensar que eu tenho 26 anos e tenho homens e mulheres da minha idade que não sabem respeitar a outra pessoa.
Muito obrigada pelo teu testemunho, Elisa, e pela tua música também, que
obrigada,
eu acho que é uma
Elisa.
Forma de passar muitas mensagens. Obrigada, Elisa.
Muito obrigada.
Ao computador, entre reuniões, no trabalho. Everything you want. Renascença, música para sentir.
10 para as 11 da manhã.
E recebemos mais um convidado que conhecemos bem, está connosco 2 vezes por semana nas 3 da manhã na Renascença, que é o Henrique Raposo. Olá.
Olá,
olá Henrique.
Dia.
Bem-vindo,
olá.
Henrique. Henrique, já aqui muita gente disse que como a violência doméstica é uma coisa que se fala cada vez mais e ainda bem. A questão é, se se fala cada vez mais, imaginas que há uns anos seria muito difícil ou mais difícil ou bizarro escrever sobre isso num jornal, por exemplo?
Era absolutamente bizarro escrever. Eu comecei no Expresso em 2008 e sempre falei deste assunto e sentia que era absolutamente impróprio para um cronista do Expresso ou para um jornal de referência escrever sobre este assunto. Sentia que as pessoas da classe que lê o Expresso acham que era um assunto para o Correio da Manhã, de Falco e Alguidar, impróprio para um público sofisticado e...
Mas a violência sério. Também acontece entre...
Claro, e aliás, há uma história muito curiosa sobre isso. Pouco depois rebenta um escândalo muito conhecido de violência doméstica, que chegou aos tribunais, que envolveu um professor doutor muito conhecido, ligado à política. Eu não queria falar do caso, mas eu ainda tinha redes sociais na altura e começou a surgir uma narrativa, como se diz agora, com um professor doutor... Ainda por cima ligado ao Partido X, é incapaz de fazer
isso
aquilo.
Isso era impossível.
Impossível, isso aí é só lá com os pobres das periferias. E eu peguei nisso e fiz um texto a gozar. Claro que um professor doutor pode fazer isso. E o professor doutor ousou telefonar-me.
E depois?
Eu mandei-o à fava.
Talvez com outras palavras.
Mas o telefonema dele é muito curioso, porque é aquela ideia de que os homens não podem falar destas coisas, não podem ter os outros homens, os intelectuais não podem ter os intelectuais, e por aí fora. E, portanto, é muito importante nós furarmos. Eu já vi aqui muitas vezes, ontem um juiz estava aqui a falar convosco à tarde, estava a dizer que era um país muito pobre. Isto não é só dos pobres, é todas as classes sociais.
Há um livro que tu tens, que criou muita celeuma, de resto, falou-se tanto desse livro, O Teu Alentejo Prometido, sim, no qual tu falas mesmo de um Portugal muito violento.
Sim.
Com as suas mulheres.
Sim, isso tem a ver com outra polémica que eu queria falar aqui. Porque é importante nós furarmos a bolha de quem tem de facto poder ou quem teve poder. Há uns anos o Manuel Alegre escreveu umas memórias em que dizia que perdeu a virgindade com a criada de casa. Era normal que isto acontecesse. O que me chocou foi a maneira como ele escreveu aquilo. Ele escreveu aquilo como se aquilo fosse um encontro romântico, tiveram ali um date e que ela gostou muito.
Isso era
muito
uma prática comum entre muitas famílias.
Eu choquei-me com a ausência de consciência dele. Claro que ela não gostou, tu eras o patrão dela. Chocou-me naquela geração de homens, deixa-me dizer, só um homem que refletiu bem sobre isto, o António Barreto, teve coragem de dizer que sim, isso era normal e era uma vergonha que acontecesse. E eu levantei o braço, fui a única pessoa no espaço público que levantou o braço contra essas memórias do Manuel Alegre, porque eu sou bisneto e neto de mulheres que foram abusadas assim. Foi isso que eu relatei no Alentejo Prometido.
E no teu livro também?
A última, mas o Alentejo Prometido é mais forte porque é mesmo... Não é ficção. Aquilo aconteceu a minhas bisavós. Os homens chegavam-se a elas, faziam o que tinham a fazer, engravidavam e adeus e um queijo. E a polémica que foi criada foi o Alentejo, mas podia ser de outra região qualquer. É um espelho que eu coloquei à frente do país, dos homens, e não quiseram ver. É muito importante o que vocês estão a fazer. Deixem-me dizer uma coisa. Eu nos últimos dias recebi mensagens privadas de amigas com quem falo todos os dias. Todos os dias. E aos últimos dias, por causa do que vocês estão aqui a fazer, mandaram mensagens a contar coisas
que se passaram com
que
elas.
Se passaram com elas e nunca tiveram coragem de contar. Quando vocês estão aqui a fazer, estão a largar uma bomba emocional que está a criar milhares e milhares de mensagens.
Somos terroristas do amor.
As pessoas estão a falar sobre este assunto por causa do que
também temos recebido
fazer.
Muitas.
É
e convidamos as pessoas a continuarem a fazer isso. 962-007-500.
Obrigada. Se quiserem partilhar o vosso testemunho connosco. Obrigada.
Obrigada. Beijinhos.
Vemo-nos para a semana.
Para a semana. Por falar nisso, por falar em mensagens recebidas por WhatsApp, esta é uma das que recebemos ontem, precisamente.
Sou a Sandra. Pois, tenho 46 anos, mas na adolescência lembro-me de ter vivido o trauma da violência doméstica. Não na casa dos meus pais, não na casa dos meus familiares, mas na casa de vizinhos. Os meus pais vivem numa moradia e duas casas acima da minha, um casal jovem que tinha se instalado recentemente, e todos os dias havia berros, todos os dias havia estrondos, todos os dias havia pedidos de ajuda. Lembro-me da minha mãe sair durante a noite de casa para ir tocar à campainha desses vizinhos. Lembro-me da minha mãe ir recolher a mulher maltratada, tentar ajudá-la, a ela e à sua filha, porque esta violência continuou durante muitos anos.
Caramba, e obrigada a quem nos deixa este testemunho através do número do WhatsApp, que está disponível sempre para si, se nos quiser contar a sua história. E na rádio é mais fácil, porque não aparece, na verdade é só uma voz, não é?
Exatamente, sim. Tem a sua identidade protegida.
É importante saber que, e por isso é que estamos a pedir desta maneira, incansável dinheiro. Custo médio para atender uma pessoa na APAV, e o primeiro contacto com a APAV, grande parte das vezes, é por telefone, nem sequer é presencial. Mas é aí que a pessoa percebe se vai ter vontade de ir, marca depois uma consulta pessoal. Custa 36 euros.
Por 36 euros já se pode fazer a diferença, não é?
Sim, e não estamos a falar de depois aquilo que custa a chamada telefónica. Estamos a falar de que custa ter lá uma pessoa a trabalhar, claro, e a atender
e a tomar conta daquele caso específico. Portanto, se quiser contribuir assim diretamente para uma pessoa, saber que vai ajudar num caso específico de alguém, pode fazê-lo pelo MBWay, por exemplo. Se entrar na aplicação do MBWay e escolher ser solidário, vai encontrar lá uma opção que diz APAV e com 36 euros consegue ajudar a mudar a vida de uma pessoa.
Ou então liga já para o 761 10 33 33.
Caudalie apresenta o produto número 1 anti-manchas em farmácias em Portugal.
O Serum Vinal Perfect previne e corrige todo o tipo de manchas, sejam elas do sol, acne, máscara de gravidez ou envelhecimento. A sua eficácia é comprovada em todos os tons de pele, reduz o tom das manchas em 63% em apenas um frasco e é prescrito por dermatologistas.
Na compra de um Serum Vinal Perfect de Caudalie, oferta de um fluido solar FPS 50+, 20ml, limitado ao estoque existente. Fonte HMR Health Market Research, maio de fevereiro de 2025. Mais informações em caudalie.com.
Sabia que o combustível Auchan é o mais barato e vem exclusivamente da maior refinaria do país? Se é membro do Clube Auchan, acumula 2 cêntimos por litro em saldo ao abastecer nas nossas gasolineiras para usar nas suas compras numa loja Auchan. Auchan, militantes do bom, são e local.
2 dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta, com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, 2 pares de botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Proteste Select.
Viva Portugal! Na JAM, 15% do valor das tuas compras voltam para ti. Até quarta, na compra de mobiliário nacional, recebes 15% em cartão oferta.
Sabe mais em JAM.pt.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer o melhor atendimento e serviço.
Uau! Certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões. Acrescente ricos de um dia para o outro.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista. Há mais de 40 anos olhar por si.
Até domingo, descubra nas suas lojas Auchan e mini preço. Carapau médio fresco inteiro a 3,99€ o quilo. E bifanas de porco da perna a 4,49€ o quilo. Conheça estas e todas as nossas promoções no folheto em vigor e em Auchan.pt. Auchan, militantes do bom, são e local.
Emissão 3 por todos com Auchan, militantes do bom, do som e do local. Bimbi presente como nunca antes e seguros logo.
Renascença, emissora católica portuguesa.
11 horas 10 nos Açores. Vamos às notícias agora.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Ora bem, está na altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Esta hora, Vítor Mesquita, o que é que nos contas?
Arquidiocese de Braga com um novo bispo auxiliar. Violência doméstica, novo formulário de avaliação de risco disponível a partir de 1 de julho.
Então são as notícias das 11 da manhã. Esta é a Renascença. Vamos lá. Vítor Mesquita.
O Papa Leão XIV acaba de nomear o padre Nélio Pereira Pita como bispo auxiliar de Braga. O sacerdote da província portuguesa da Congregação da Missão é natural da Ilha da Madeira. Nélio Pereira Pita, de 51 anos, nasceu no estreito de Câmara de Lobos, frequentou a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, foi ordenado sacerdote a 29 de julho de 2000. Licenciado em Teologia Espiritual pela Universidade Pontifícia Comillas, em Madrid, com mestrado em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa. O novo Bispo Auxiliar de Braga é membro efetivo da Ordem dos Psicólogos, membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica. Em declarações à Renascença, o novo Bispo Auxiliar de Braga diz ser uma honra ser escolhido pelo Papa Leão XIV, admite que a nomeação seja também um reconhecimento à Congregação da Missão que está a celebrar 400 anos.
Recebo esta nomeação com muita alegria. É para mim uma honra ser escolhido pelo Papa Leão XIV para ser bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga. Talvez isto seja também um reconhecimento ao Congresso.